I mean, todo mundo feliz com a carreira que abraçou? Amém? Eu vou fazer uma pergunta antes de nós começarmos a palavra propriamente dita, mas já falando sobre o assunto. Você tem uma palavra de Deus? Você já teve uma palavra de Deus? Tem uma palavra de Deus? Deus já te deu uma palavra? Por exemplo, Abraão teve uma palavra de Deus? Teve. O que Deus falou para ele? Né? Isaías teve uma palavra de Deus? Teve. Deus falou para ele, fala. Né? A partir de agora você vai falar. E ele disse para Deus, até quando, Senhor? Ele falou, até eu mandar separar, viu? Até eu mandar separar. Você vai falar até eu mandar você parar. Jesus teve uma palavra de Deus? Moisés teve uma palavra de Deus? Todos tiveram a palavra de Deus. Maria teve uma palavra de Deus? Teve? Qual foi a palavra de Deus para ela? Hã? O Ezra tem uma voz que serve para todo mundo. Qual foi a palavra de Deus para Maria, Ezra? Hã? A palavra de Deus para Maria. A palavra de Deus para Maria foi... Ela era jovem... virgem, e ela recebeu uma palavra de Deus. Qual foi a palavra de Deus? Você vai dar à luz um filho. Você vai dar à luz um filho, tal, e etc. O nome dele vai ser assim, e assim por diante. Amém? E a palavra de Deus cumpriu na vida dessas pessoas. Cumpriu, a palavra cumpriu na vida dessas pessoas. É importante que a gente também tenha uma palavra de Deus? É. E se você pedir Deus, você então falar com Deus, você vai ter uma palavra de Deus. Jeremias teve uma palavra de Deus, Samuel teve uma palavra de Deus. Então, a partir do momento em que você tem uma palavra de Deus, você fixa a estaca em cima daquela palavra. Haja o que houver, custe o que custar. Bem? E a palavra aqui diz o seguinte, que de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Então, se nós tivermos cuidado, a palavra de Deus pode vir para você durante uma reunião. A palavra pode vir para você durante um determinado sonho, numa visão. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. Amém? E normalmente, a gente não precisa contar para os outros. Falar para os outros, qual é a palavra que você tem de Deus. Amém? Eu conheci uma moça, ela tinha uma palavra de Deus em relação à pessoa com que ela iria se casar. Não falou o nome da pessoa, não disse detalhes, mas deixou bem claro o que seria. E ela não abriu mão daquilo. E Deus falou mais ainda com ela sobre o que ela iria fazer. E a palavra está cumprindo na vida dessa pessoa. Eu conheço e essa pessoa, eu acompanho, eu conheci essa menina, ela é bem nova, tinha uns 15 anos mais ou menos. Mas tinha uma palavra de Deus. E ela... ficou firme ali naquela, no cumprimento daquela palavra. E até hoje, a palavra está se cumprindo na vida dela. Amém? Se nós quisermos, Senhor, fala, me dá uma palavra, e eu vou viver de acordo com a sua palavra. Eu vou fazer tudo de acordo com a palavra que o Senhor tiver para mim. Qual a palavra que o Senhor tem para mim? Deus vai te dar uma palavra. Está bem? E ela virá, como eu, se você ficar observando, atento a essa palavra. E cobra de Deus. Cobra, se ela não estiver demorando, se ela não estiver vindo, você pode exigir de Deus, Senhor, e a palavra? Né? Eu vou ficar assim, andando uma hora para cá, uma hora para lá. Qual é a palavra do Senhor em relação à minha vida? Por acaso o Senhor não me chamou? Por acaso o Senhor não me escolheu? Por acaso eu não estou aqui por causa da sua vontade? Então, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a palavra do Senhor para mim? Amém? Gênesis capítulo 18. Aliás, vamos começar com Gênesis capítulo 15. Versículo 1, Gênesis capítulo 15, versículo 1. Lê, por favor.
Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: Assim será a tua semente.
Então, presta atenção para você ver. Abraão recebe uma palavra de Deus extremamente difícil. Difícil. Muito difícil. Por quê? Ele falou: Olha, eu não tenho filho. Como é que pode acontecer comigo isso que o senhor está falando? De eu ter herdeiro, de a minha semente ser uma semente abençoada, se eu não tenho nem filho ainda, eu não tenho filho. E ele percebia que cada dia que passava ficava mais difícil. Quanto mais passava o tempo, mais ficava difícil para que a palavra cumprisse na vida dele. Mas Deus disse aqui, falou para ele assim: Ó, não temas, não temas. Eu sou o teu escudo. Eu sou o seu galardão, eu sou a sua recompensa. Não temas. Então, todas as vezes que Abraão tinha dificuldades, ele lembrava do que Deus tinha dito para ele: ó, não temas, não temas, eu sou com você. Não preocupa não. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e foi ficando cada vez mais difícil o cumprimento da palavra. Todo mundo sabe o que aconteceu e etc. Mas Abraão, interessante que Deus às vezes permite que a gente tenha dificuldade, que a gente recue. Deus permite que a gente fica procurando saber, né? Deus permite que a gente tenha dúvida, até mesmo para que você saiba que Deus cumpre aquilo que Ele fala. E Deus ainda chamou Abraão e falou para ele: olha lá no céu, está vendo as estrelas lá no céu? Assim vai ser a sua semente, assim vai ser, serão os seus herdeiros. Olha lá no céu, vê se você pode contar. Difícil ficou para Abraão, mas Abraão creu, Abraão acreditou. Lá na frente, ele ainda tenta dar um jeito, arrumando o filho com a escrava, porque certamente, está ficando nas últimas horas. Eu tenho que arrumar um filho aqui, porque senão a palavra de Deus não vai cumprir. Não, nós não precisamos ajudar a palavra de Deus cumprir. Nós só precisamos crer. Precisa ajudar. Né? Deus falou que eu vou me casar, então eu vou arrumar uma pessoa imediatamente para arrumar. Não. Se Deus falou que você vai casar, você pode esperar que você vai casar. Se Deus falou que você vai ser, você vai ser. É assim que a gente precisa acreditar. Eu tenho a palavra de Deus. E quando eu começo a sentir dificuldade, eu lembro da palavra que eu tenho de Deus. E aí me vem a força, me vem de novo o ânimo e eu continuo. Agora vamos ver para você ver um detalhe interessante. No capítulo 16, aliás, 18, de Gênesis. Detalhe importante aqui. Lê, por favor.
Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou. E eis três homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze bolos.
Amém. Fala um pouquinho. Então, às vezes a gente fica assim: Deus vai falar comigo, aí aparece Deus, né? Aparece Deus lá, barbudo, velho, tal, etc. Não. Ali apareceram três pessoas. Comum, normal. Três pessoas. Sentou com ele, conversou com ele, comeram ali juntos, etc. Três pessoas. Mas lá dentro dele, ele creu que no meio daqueles três estava Deus. Um deles era Deus. E os três ficaram ali com ele. normal, assim como nós estamos aqui. Então, às vezes, se você ficar esperando a palavra de Deus, ela pode vir dessa forma. Uma pessoa vai ali, fala para você, foi Deus que foi ali e falou. Foi Deus que esteve ali, que visitou. Quantas pessoas foram visitadas por anjos, por Deus? E só foi perceber depois. Aquele era Deus. Aquela pessoa, Deus estava naquela pessoa, falando com você. Amém? A palavra de Deus pode vir aqui. Às vezes no louvor, às vezes de uma forma. Deus falando com você ali. Às vezes vai, você vai abrir as escrituras e a palavra de Deus vai falar com você ali. Você vai receber uma palavra através das escrituras. Então, normal, é muito normal, e a maneira como Deus vai falar. Eu não vou, nós não vamos ficar esperando que algo extremamente excomunal aconteça para poder você saber que foi Deus. Não. Presta atenção que você vai ouvir a palavra de Deus. Os três anjos estiveram ali e vamos ver agora no versículo 17.
E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Desculpa, versículo 17. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido. E sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado.
Amém. Qual detalhe é importante aí, nesse versículo? Qual detalhe? Eu vou mostrar, eu vou falar para Abraão tudo o que eu faço. Eu vou dizer a Abraão tudo o que eu faço. Eu não vou esconder de Abraão nada. Visto que Abraão vai ser o meu povo. Abraão vai ser a minha semente na terra. Como que eu faço as coisas e não falo? Como que Deus faz as coisas e não fala para nós? Como que Deus executa as coisas e nós não temos conhecimento? Então, Deus está no nosso meio e tudo que Deus fala... Ele vai nos mostrar. Se ele tomar uma providência, ele vai nos mostrar. Assim que eu entendo. Agora vê o detalhe. Detalhe, que você talvez não veja. Que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor. Ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre ele, sobre Abraão, o que acerca dele tem falado. Então, se a igreja, de repente, toma outro rumo, se a igreja não permanece, se a igreja não fica escutando, então Deus, ele não tem obrigação de cumprir aquilo que ele falou. Então a palavra vai cumprir na nossa vida se nós guardarmos aquilo. Se eu cobrar de Deus, o Senhor não falou? O Senhor não disse que a igreja, por exemplo, tem uma palavra de Deus em relação à igreja. Qual? O monte da casa do Senhor nos últimos dias se exalçará sobre todos os montes. Não é uma palavra de Deus? Agora, se a igreja não faz nada para que isso se cumpra. Ela não vai cumprir no nosso meio, mas se nós cobrarmos e dissermos: Senhor, é conosco, é aqui que o Senhor vai cumprir isso, aqui nós somos o seu povo, então nós vamos fazer aqui, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Eu vou dizer, eu vou embora. Daqui a um dia eu não estou mais aqui. E vocês? Vocês vão ficar esperando cumprir aquilo que nós estamos falando. Se vocês se a igreja não tomar isso para ela, Abraão morreu. Abraão foi embora. Isaac continuou esperando o cumprimento da palavra. O resto, alguma coisa cumpriu na vida de Abraão, mas muita coisa cumpriu na vida de Isaac, né, na vida de Jacó, e assim por diante, e está se cumprindo até hoje. Mas se eu não acreditar, por que que cumpriu na vida de Abraão? Porque Abraão creu, acreditou, e na sua vida em particular, quando Deus te der uma palavra, vai cumprir. Por quê? Porque você creu. Você não abre mão disso. Se ela, a palavra é para você, não precisa de outras pessoas. Mas se a palavra é para a igreja, toda a igreja precisa de velar, vigiar, para que a palavra se cumpra. Amém? E ela vai se cumprir. Não sei se vocês estão entendendo. Então Deus falou, ó, eu vou falar com Abraão tudo. Aí de repente Deus não está falando mais com a gente. Mas nós também não estamos cobrando nada. Nós também não estamos pedindo nada. Nós não estamos acreditando mais. Então aquilo que a gente creu, deixa de acontecer. Aqui ainda era um pasto. Aqui ainda era um mato. Que alguém teve uma palavra do que iria acontecer aqui, neste lugar. Aqui o Itatiaia era ali em cima, abaixo do Itatiaia não tinha nada, nada. Essa avenida aqui em cima era uma rua largada, abandonada, aqui não tinha nada. E alguém teve uma palavra do que iria acontecer aqui. E viram, foi visto. A construção, foi visto tratores, foi visto pedreiros trabalhando, etc, etc. Né? E muita gente falou, mas aqui, né, certamente Deus está falando outra coisa. Não. E não cumpriu. E não cumpriu. E não está aqui aquilo que foi visto 15 anos, 20 anos atrás. Deus vela para que a palavra se cumpra. Na sua vida, na vida da igreja, na nossa vida. Deus vela. Então, se Deus te dá uma palavra, você pode ter certeza que aquela palavra de Deus vai cumprir. Bom, ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor para que a palavra cumpra na sua vida. Para que Deus faça cumprir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Pronto. Agora vamos a um outro detalhe importante aqui. Capítulo 19. Deus tinha dito a Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Tem hora que as coisas, Deus fala conosco, que a gente acha um absurdo. Tem hora que a gente acha um absurdo. Mas para Deus cumprir a palavra, Ele faz o que tiver que fazer. O que tiver que fazer. Se tiver que cair um raio aqui, destruir, acabar, botar tudo no chão, Deus vai fazer. Amém? Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus deve ter motivo para isso. Deus tinha motivo para destruir Sodoma e Gomorra. E até hoje, a gente dá, aproveita aquele acontecimento para ensinar a igreja hoje. Até hoje. Aí Deus fala com Abraão. Abraão contesta. Abraão tem o direito, mas Senhor, como é que eu vou fazer? Maria falou, como que eu vou ter um filho se eu sou virgem? Não conheço o homem. Como é que vai ser isso? Você tem o direito, né? A pessoa fala, você vai casar, como foi o caso da minha, você vai casar com um estrangeiro. Um estrangeiro não tem? Como que eu vou? Onde é que eu vou arrumar um estrangeiro? O estrangeiro que tem aqui é noivo. O estrangeiro que tem aqui é noivo. Pois ela não casou com o estrangeiro e não era o noivo? Que deixou de ser noivo e foi casar com ela? Não cumpriu a palavra? O que a gente precisa é, nós temos o direito de questionar. Nós temos o direito. Como que se dará? Como que vai acontecer isso? E aí? Nós não temos dinheiro. Nós não temos isso, nós não temos aquilo, tal, e etc. Deus proverá. Deus proverá. E Deus age é assim. Então, para que a palavra se cumpra, eu preciso guardar a fé. Eu preciso manter a minha fé. Para que a palavra de Deus cumpra. Deu para entender? Deu para entender? Eu preciso acreditar que isso vai acontecer. Senão Deus não tem mais obrigação, ele não tem mais. Eu não tenho mais. Eu vou, se Abraão fizer desse jeito, eu faço a minha parte. Se Abraão agir dessa maneira, a palavra, eu vou ter que velar pelo cumprimento da palavra. Eu falei. Vê o que, que aconteceu com Ló. 19, versículo 17.
E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças.
Repete.
E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças.
Qual foi a palavra de Deus? Hã? Qual foi a palavra de Deus? Vamos ver só uma pessoa. Isso. O Erickson, mais forte. Isso. Aí agora vamos ver o que Ló falou. 18.
E Ló disse-lhe, ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo...
Só o 18. O que Ló disse?
E Ló disse-lhe, ora, não, meu senhor. E Ló disse-lhe, ora, não, meu senhor.
Então, melhorou, né? E Ló disse, não, não, aí não dá, aí eu vou lá para o monte. Eu acostumado aqui em Sodoma e Gomorra, em Sodoma, aqui, né, com essa coisa toda aí, o senhor pega e me manda para o monte. Não, o senhor está brincando, né? O senhor está com brincadeira comigo, não é não? O senhor já vai destruir a minha cidade. Já vai me tirar daquela situação. Então, nós temos essa dificuldade, às vezes, de não confiar que Deus Ninguém melhor do que Deus para ter o melhor para você. Nós temos essa dificuldade. Falando, se Deus me ofereceu isso, porque é o melhor. Deus, qual foi a palavra de Deus? Vai lá para o monte. Escorre, vai lá para aquele monte, que aí eu vou destruir Sodoma. Você está lá no monte, você não vai ser atingido. Fica lá no monte. Mas Ló não era como Abraão. Abraão questionou, o senhor vai destruir Sodoma? Vou. Mas se tiver 50 justos, se tiver 40, se tiver 30, etc. Por fim, o que Abraão falou? Tudo bem, não vou discutir com o senhor tem que... Então, vai lá e destrói. Pronto, voltou Abraão. Questionar é uma coisa. Ficar sem saber como vai acontecer, como o caso de Maria. Ficar, às vezes, questionando na gente dentro. Como é que essas coisas vão dar certo, né? Como é que pode ser isso? É normal. O que não é normal é você querer ensinar a Deus. É você querer dizer para Deus o que, que Deus tem que fazer. E aí a gente, em vez de Deus cumprir a palavra, a gente faz a palavra cumprir. Do nosso jeito. Isso não é bom. Não é bom. Aí Ló sai. O que, que ele fala? Versículo seguinte.
Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra.
Repete. Então, veja bem. Aí Abraão, Ló, faz aquela oração de porta de cadeia, né? Faz aquela oração, assim, com quem? Assim, o senhor é bom demais, o senhor tal, etc, tal. Mas olha, presta atenção, o senhor não vai me mandar para aquele monte, faz aquela oração, chamuscada, aquela oração assim, mas não obedece. Amém? Às vezes a gente faz aquela oração, né? Mas a gente não obedece a Deus, não obedece a Deus, e acha que Deus vai... Bom, e aí o que, que aconteceu? Relê de novo o versículo.
Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso
aí,
escapar,
ó, tá
no monte.
O senhor, etc. Né, o senhor tem abençoado a minha alma, abençoado a minha casa, abençoado meus irmãos, abençoado a minha terra, tal, etc. Mas eu não posso ir para aquele monte. Eu não posso fazer isso. Eu não posso aceitar isso que o senhor está mandando para mim. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Eu vou dar uma opinião para o senhor. Eu não posso ir para aquele monte, pois eu tenho medo, e etc, etc. Versículo 20. Você está vendo aquela cidadezinha ali? Aquela cidade ali? Versículo 20, vai, filho.
Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena? Para que minha vida a alma viva.
Amém. Então Ló fez o que a gente normalmente acaba fazendo. Fazendo a bobagem, né? Para onde nós deveríamos ter ido? Se fosse você, para onde iria? Se fosse você, eu tenho certeza que você iria para o monte. Amém? Né? Mas aos nossos olhos, aos olhos de Ló, o ideal seria o monte. É que nós não vemos as coisas como Deus vê. Deus, se a gente deixar, entregar os caminhos ao Senhor, confiar nele, ele tem o melhor para você. Nem sempre parece ser o melhor. Então, entre fugir para o monte e fugir para a cidade, Deus falou, foge para o monte. Mas acabou, Ló, tá? Deus não discute, Deus não gosta de altercar, Deus não, faz conforme a sua vontade, faz conforme a sua fé. Aí a gente vai, quebra a cabeça, aí depois atrasa, dificulta a sua vida espiritual, prejudica a sua vida espiritual, porque atrasa. Aí você vai lá na cidade, depois tem que voltar e falar, não, eu vou para o monte mesmo. Entendeu? O senhor não sabe o tanto problema que eu fui arrumar lá naquela cidade. Pronto. E ele foi para onde? Foi para a cidade. Amém? Vamos em outro lugar? Vamos em outro lugar. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1. Lê, por favor.
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo no templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam.
Amém. Qual foi a palavra de Deus para Jesus? Qual foi a palavra de Deus aí para Jesus? Qual foi? Vai para o deserto. Vai para o deserto. Porque a gente pensa assim, a gente fica esperando dar o braço pro anjo, ou então pro espírito. Fica aqui, nós ficamos esperando ser levado pelo espírito ao deserto. Você foi levado pelo espírito, se você foi dirigido, guiado por Deus, e etc. Você está fazendo a coisa e está sendo ali levada por Deus. Você está sendo guiada, dirigida por Deus. Foi levado pelo Espírito ao deserto. Então a gente pensa que ele foi, pegou e botou ele, né? E saiu levando. Não. Ele foi, sentiu de Deus, quando a gente às vezes fala, eu senti de Deus, eu tive uma palavra de Deus. Alguma coisa me falou aqui e me levou ali. Quando eu cheguei lá, né? Me levou a fazer uma cena, uma mega cena. Eu fui levado pelo Espírito à casa lotérica e pronto. Fiz uma só aposta e ué, por que não? Se você for levado pelo Espírito a fazer isso, faz. Faz. Amém? Não é isso que é pela fé? Amanhã está todo mundo na casa lotérica. Amanhã está todo mundo na casa lotérica. Foi, não, eu fui levado. Amém? Olha, foi levado pelo Espírito ao deserto. Se a pessoa aprendeu a ser guiada por Deus, aprendeu a ser dirigida por Deus, ele não tem dúvida. Amém? Deus guia a pessoa, Deus dirige a pessoa. E é isso que Deus quer fazer. Reinar sobre nós significa isso. Então Jesus foi levado ao deserto. Agora imagina, Jesus, ele tinha uma palavra de Deus tremenda. E naquela hora, jejuando, tal, etc. Ir para o deserto. Normalmente nós íamos dizer o quê? Isso não é de Deus. Eu jejuando, Deus tinha que me mandar para debaixo de uma árvore. Deus tinha que me mandar para a beira de um riacho, um lugar onde estivesse mais fresco, né, etc. Mas eu jejuando, com a cabeça doendo, vontade de comer, e aí Deus me manda para o deserto. E lá no deserto, você recebe a visita do diabo. Amém? Foi Deus que mandou você ali, gente? Você teve uma palavra de Deus para ir para ali? O que passaria na cabeça da gente? O que a mulher falaria para o marido? Você está ficando doido. Isso aqui não é de Deus de jeito nenhum. Amém? O que a mulher, o marido falaria para a mulher? E assim por diante. Nenhuma cabeça em sã consciência. Se fosse na cabeça do Edir Macedo, então, aí, né? Porque ele duvidou até da água transformada em vinho. Ele falou que não está na inteligência do não cabe na minha inteligência entender que Jesus transformou água em vinho, entendeu? E não ajudou ninguém. Eu fico pensando, será que cabe na cabeça dele Jesus ser levado para ser tentado pelo diabo? Ali Jesus entra no deserto com fome, ali naquela situação, e recebe a visita do diabo. Não passa na cabeça de ninguém que isso seja de Deus. Mas por que ele tinha certeza que era de Deus? Porque ele tinha uma palavra de Deus. Amém? No mundo você vai ter tribulação, você vai ser odiado. Ele sabe, você vai ser perseguido, eles vão cuspir na sua cara e etc. Tá? No mundo não vai ser fácil. Você tem uma palavra de Deus maior. Você tem uma palavra de Deus. E você fica com ela. Quando Deus falou para Abraão, sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Enquanto ele estava caminhando, tudo o que aconteceu no caminho não podia impedir que a palavra de Deus se cumprisse. Tudo o que aconteceu no caminho, todas as dificuldades, não podia impedir que a palavra de Deus se cumprisse. Então, naquele momento, Jesus tinha certeza. Deus proverá. Se eu estou aqui conversando com o diabo, nessa situação, passando necessidade, fome, etc., é porque Deus tem alguma coisa para me ensinar, para me fazer entender por que isso está acontecendo. E Jesus saiu dali, fortalecido, mais confiante, aumentou muito a sua fé. Os anjos vieram, né? Cuidaram dele, certamente ele foi... Teve coisas para comer, para beber, etc. E pronto. Saiu daquela situação. O que eu quero com isso dizer para vocês assim. Que quando a palavra de Deus na sua vida ainda não se cumpriu. Muitas coisas podem acontecer durante o tempo para que ela se cumpra. Calma, espera. Espera. A palavra de Deus, Deus não falou com você? Ela vai se cumprir. Não queira fazer como outros fizeram. E tentar fazer a coisa acontecer. Jeremias, capítulo 1, para a gente terminar. Jeremias, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4.
Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás.
Amém. Então, a palavra de Deus veio aí a quem? A Jeremias. Jeremias era o quê? Uma? Mais alto, gente. Jeremias era uma criança. E a palavra de Deus veio para ele. Já ali, dizendo para ele o seguinte: você vai ser um profeta. Eu te dei as nações como um profeta. Antes que você tivesse sido formado no ventre da sua mãe, eu já sabia que você ia nascer, que você ia ser um profeta, e você vai ser um profeta. Eu te escolhi. Ah, aí vem a questão. Mas eu não sei falar. Eu falo mal. Davi falou: eu sou pequeno. Eu sou o pior dos irmãos. Eu sou o mais fraquinho dos meus irmãos. O Senhor pega outro, com mais inteligência, com mais sabedoria. Eu tenho dificuldade, eu sou meio gago. A gente duvida que as coisas possam acontecer. Mas aí Deus fala: olha, não digas que você não é capaz. Eu é que vou fazer cumprir na sua vida. Então, assim, Deus pega o que não é, para fazer o que é. Deus pega realmente as coisas que parecem impossível, para fazer ser possível. Amém? Para que você realmente creia que só Deus pode fazer uma virgem dar à luz um filho. Amém? Só Deus pode fazer sair a água da pedra. Só Deus pode fazer uma nação nascer num dia, como vai acontecer. O povo de Deus, a nação santa, por enquanto ela não existe. Mas num piscar de olhos, esse povo vai existir. Amém? Os filhos de Deus serão manifestos. Essa nação vai existir, vai nascer. Num dia, num piscar de olhos, num momento. Aí a gente fica: mas como que isso vai ser? Como que isso vai acontecer? Não. A gente acredita e fica esperando. Amém? Se eu morrer, eu vou ressuscitar. Se eu estiver vivo, eu vou ser transformado. Mas que isso vai acontecer, vai acontecer. Amém, gente? E é isso que dá força para a gente. Então, eu quero encerrar dizendo para você o seguinte. O que você precisa? Tem muitas palavras de Deus cumprindo na nossa vida. Mas nada, nada é demais. Se você tiver uma para você, uma para você. É bom demais. Porque muitas vezes você vai precisar daquela palavra. Eu imagino quantas vezes Jeremias teve dificuldade e precisou de lembrar disso aqui, ó. Quando Deus fala para ele assim, ó. Não temas, onde é que está escrito aqui? 7? Não. Não temas? 8? É. Quantas vezes Jeremias teve que lembrar disso? Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Pronto. Aí está lá naquela situação difícil. Eu lembro. Eu lembro da palavra que Deus me falou, da palavra que eu acredito que Deus me falou. Amém? Não é bom? Porque aí, gente, o esforço pessoal seu, o esforço seu, juntado com o esforço dos outros, dá uma igreja voltada para Deus, que vai fazer com que a palavra de Deus, de um modo geral, cumpra na nossa vida. Amém? Amém? Então, o pai tem uma palavra de Deus, a mãe tem uma palavra de Deus, os filhos têm uma palavra de Deus. É bom demais que você incentive sua casa, seus filhos, a ter uma palavra de Deus. Meu filho, busque uma palavra de Deus para você. Para nós não ficarmos aí levados um lado para outro, ou então sendo guiados pela palavra de outros. Não, eu tenho uma palavra. Eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem, o que é que eu faço. Né? Eu tenho a minha fé. Ninguém pode, né? Porque o inimigo, de repente, virá nos tentar. Como veio a todos os filhos de Deus. Amém? Mas todos eles tiveram a sua defesa, porque todos eles tinham uma palavra de Deus. Onde segurar? Onde cortar? Amém? Deus falou conosco? Ajudou em alguma coisa? Mesmo? Parece que vocês estão assim meio desanimados ou não? Que a gente fica assim pensando, né? Como é que eu vou arrumar essa palavra de Deus? Eu creio que muitos aqui já têm. Creio que muitos já têm uma palavra de Deus. Às vezes a gente não pode falar, né? Às vezes a gente guarda. Maria guardou aquilo como segredo. Durante o tempo todo, ela guardava aquilo. Quem seria o filho dela? O que o filho dela seria? As coisas que o filho dela iria passar? Ela guardou, guardava aquilo no seu coração. E vendo cumprir. Vendo cumprir. Vendo as coisas se cumprir. Amém? Deus abençoou você, eu tenho certeza. Agora, experimenta. Eu quero cobrar, em algumas reuniões daqui para frente, alguém já teve aí uma palavra de Deus? Não precisa dizer qual palavra. Se você tem, guarda. Guardei a tua palavra no meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração. Amém, Senhor, amém. Hoje eu vivo tranquilo, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu quero, eu não dependo de palavras dos outros. Eu tenho uma palavra de Deus. Fala, Fê. Está com o microfone atrás.
O senhor está falando aí que a gente tem que ter uma palavra de Deus, né? E até citou alguns exemplos, de Jeremias, de Ló, de Abraão. Isso que o senhor está falando dessa palavra, é uma palavra específica? Uma palavra, porque assim, Deus, a gente pode ter outras palavras, duas, três, quatro. Por exemplo, no próprio evangelho, você pode guardar uma palavra, que ele pode servir como uma palavra de Deus para você, uma visão que o irmão tem, ou tem que ser uma palavra específica? Porque, por exemplo, o senhor falou no começo que a menina teve uma palavra de Deus que ela ia casar com um rapaz estrangeiro, certo? Mas aquilo é uma palavra que ela vai casar. Então, assim, que... E aí, Deus pode dar outra palavra para ela?
Ela casou com um rapaz. Mas na palavra,
De Deus, mas...
Escuta. Na palavra, Deus falou para Abraão, eu vou fazer de você uma nação assim e tal, você vai ter um filho, ele teve um filho, e etc, etc. Mas Deus falou para ele, olha para o céu, vê as estrelas, quantos filhos você vai ter, a sua semente, a sua... Então, envolve muita coisa. Quando Deus dá uma palavra para você, é uma palavra específica para você. Para quê? Para você, baseado naquela palavra, você seguir sua vida. E as coisas vão acontecer, não é só o fato dela ter se casado, mas as coisas que aconteceram na vida dela estão acontecendo até hoje. Até hoje. O que Deus disse para ela que ela seria? Jeremias, ele recebe uma palavra de Deus, Deus falou para ele, eu conheci você, etc, etc, e vou te dar as nações como profeta. Pronto. Aí, daí para frente, ele não saiu dizendo para os outros que ele era profeta ou que ele não era profeta. Mas Jeremias foi a vida inteira um profeta, um homem de Deus, uma pessoa que serviu a Deus. Bem, então, é específica para você a palavra. Envolve a sua vida, não só o casamento, ou o filho, ou o negócio que você vai fazer. É uma palavra de Deus para você. Né? Não é um sonho que alguém teve, não. Não é um negócio. É uma coisa diferente. Bem, é um negócio assim meio diferente. É preciso buscar. É preciso, às vezes, pedir. É preciso se colocar diante de Deus e perguntar. Não é um sonho, uma coisa assim aleatória, não. É um negócio que mexe com a gente, amém? Mexe com a gente. É um negócio diferente. Eu acho que toda a escritura que nós falamos aqui, mostrando, Deu para entender. Amém? Mais alguma coisa? Falou, mas não convenceu? Explicou, mas não convenceu? Está bem explicado. Estevam, fala aí.
É porque sempre Deus fala alguma coisa para a gente, né? Igual para mim, ele sempre mostrou uma coisa, outra.
Isso.
Mas eu entendi o que o senhor falou.
Amém.
É isso que eu estou falando,
tá assim,
é várias palavras.
De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Deus fala com a igreja. Mas Deus tem uma palavra específica para você. A palavra de Deus veio a Jerusalém, veio à igreja. O profeta chegou lá e falou com a igreja. Ali era para todo mundo, inclusive para ele. Né? Por exemplo, a palavra de Deus para a igreja. Toma tua cruz e siga-me. É para uma pessoa só? Para todo mundo. Amém? Deus falou, se alguém te ferir numa face, vira outra. Essa palavra para quem quer? Para todo mundo. É isso? O que mais? Sofre a injustiça, sofre o dano, anda a segunda milha, tenha paciência, tal, etc. Essa palavra de Deus é para quem? Para quem? Todo mundo. De Sião sai a lei e a palavra do Senhor para a igreja. Para a igreja. Mas aí, especificamente, a seu respeito. A seu respeito. Você pode pedir. Senhor, fala comigo. Me dá uma palavra. Amém? Alguma coisa. Quem que não precisa? Quem que não gostaria de ter uma palavra de Deus? Quem que não gostaria? Se você não quiser, também não tem problema não. Se você não quiser, não tem problema não. Isso é para as pessoas encrencadas. Amém? Aquelas pessoas assim, não, eu quero uma palavra de Deus. Se você não quiser, ela vem para você, ela vai vir? Se você não quiser, para que ela vem? Vem, filho. Quer falar mais alguma coisa? Dá lá para o Estevão, o Estevão está doido para falar lá. Está não, filho? Está não.
Oi, oi. Não, eu tive um sonho, realmente, achei muito interessante que o neto nem queria que eu contasse.
Amém.
Mas é bem pequenininho.
Como?
É bem pequenininho o sonho, eu sonhei à noite que...
A palavra, eu... No sonho é uma palavra de Deus para você?
Eu acredito que sim.
Então não é bom nem você falar para os outros.
Vou falar.
É, não é bom nem você falar para os outros. Amém? Por quê? Porque a palavra, quando ela é para a gente, ela normalmente é assim, Maria teve uma palavra, uma vida da luz. Se ela fosse falar isso para uma colega dela? Aí a colega dela ia esfriar, ia falar para ela, não, não acredito nisso não, minha filha. Você, ó, entendeu? Você está surtada. Entendeu? Isso é até você estava ficando doido. Nunca vi uma virgem, né? Nunca, não tem lógica. Então a palavra de Deus, ela é. Quando ela é para você, não é bom que ninguém saiba. Não é bom que ninguém saiba. Se você contar para uma pessoa, o inimigo já ouviu, já começa a destruir aquilo e não permitir que aquilo cumpra a sua vida. Amém? Mais alguma coisa? Não é bom. Certo que, se você teve um sonho, entende que foi uma palavra de Deus para você, guarda isso no seu coração. E observa, vigia, vela, para que ela se cumpra. Então você, Deus falou assim, vou falar para Abraão, para que ele ordene tal, etc. Para que Deus faça vir sobre ele aquilo que Deus tem falado para ele. Então, a palavra de Deus para você, guarda no seu coração. Não é bom. Você falar para a igreja aqui, a igreja já vai botar gosto ruim e, às vezes, desfazer. Amém? Hã? Ficou bem explicado? Ah, então, pronto. Melhor, graças a Deus, né? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Concorda com o que foi falado? Amém? O Elmo? Dá lá para o Elmo. Você falou assim, mano?
Concordo.
É. Alô. Você tem uma palavra de Deus?
Tenho.
Tenho. Pronto.
Graças a Deus.
Pronto. Então, tudo o que acontecer na sua vida não pode desfazer da palavra que Deus deu para você. Amém? Rosirene, lá para Rosirene. Rosirene também está sendo falando.
Infelizmente, eu não tenho essa Amém. Palavra. Uma palavra específica. Isso. E hoje eu entendi que eu preciso ir em busca dela.
Amém.
Eu quero ter essa palavra específica para mim.
Amém. Fala com Deus. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Buscai e acharei. É importante. Ajuda muito. Ajuda muito. Amém? Alguém gostaria, João Paulo, falar alguma coisa, João Paulo? Celinho? João Pedro? Gabi? Quer falar? Não? Então traz aí. Martim? Virginia? Aninha?
Amém.
Não? Amém. Mauri? Por aí? Soraya? Concorda, Soraya? É bom? É bom? Silvia? Às vezes a gente fica sofrendo, passando dificuldade na vida e sem rumo, sem direção, não tem uma palavra de Deus, né? Isso é, não é bom. Tudo bem, Deus fala com a igreja de um modo geral, mas se você tem uma palavra de Deus, te ajuda muito. Amém? Soraya, Tainara? Você não? Você tem uma palavra de Deus? Tainara, ainda não. Ainda não. Vai ter. Amém? Alguma visão?
Não.
Não?
Não.
Tem certeza?
Ah, não.
Amém? Pedro?
Queria ficar calado, né? Eu acho que nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos o aqui e agora. E as coisas com Deus não é assim. O senhor disse aí, está escrito, um dia para Deus é como mil, e mil como um dia. Então, pedir mal, a gente pede mal para gastar com os nossos próprios deleites. Então, eu acho que a gente tem que esperar o tempo de Deus, porque você joga a semente no chão até um tempo de morrer, germinar e frutificar. E nós muitas vezes já queremos colher o fruto. Então, esse tempo de Deus é o tempo que Deus está nos tratando, como no deserto que você passa na vida, a gente passa na vida, é um tempo de tratamento. E o tempo certo, as coisas vão acontecer e aí a gente não vai sofrer, porque a gente muitas vezes, se você colher a fruta antes, ela não vai amadurecer. Não. Ela vai o quê? Pecar, vai perder a fruta. Se ela caiu fora do tempo, é porque ela pecou.
Amém. Amém? Amém, divino.
Amém.
Amém? Amém. Alguém aí gostaria de falar alguma coisa? Não? Tá bom? Amém. Você tem uma palavra de Deus para você, Carinho? Tem? Você já pediu. Se não, pede. Pede a Deus. É importante. É bom demais. Divinha? Amém. Então vamos lá. Já que ninguém está querendo falar, só o Toninho. Só o Toninho está querendo falar. O pessoal aqui não quer não? Não? Amém. É verdade isso.
Amém.
Você gostaria de ter uma palavra de Deus?
Gostaria, sim.
Amém. Vai ter. Amém? Deus quiser. Eu sou só o Toninho mesmo, Toninho.
Só revista.
Amém. Regina não quer, não, Regina?
Amém, amém.
Amém. Então vamos agradecer a Deus. Rodrigo?
Amém. Concordo.
Curvar nossas cabeças. Antes, porém, que no fim a gente avisar que a cantina tem um prato hoje que é uma delícia. Frango ao molho de milho verde, piqui, arroz branco, salada, tutu de feijão. Está forte o cardápio lá hoje, amém? Nós vamos fazer um preço bom para vocês, amém, gente? Então, agora você, na oração aí você pede a Deus uma palavra em relação ao prato. Deus abençoe. Eu tenho uma palavra de Deus. Não. Amém, Jesus. Senhor, nós estamos plenamente de acordo. De acordo. Seria tão bom, que cada um de nós tivéssemos uma palavra de Deus a nosso respeito. Seria bom que cada um de nós estivéssemos vivendo pela fé em uma palavra. Que o Senhor tivesse nos dado, por mais simples que ela fosse, seria uma palavra de Deus. Eu entendo que quando o Senhor disse a Abraão, vai, eu vou ser com você, talvez seja o que nós também queremos ouvir. Como o Senhor disse a Josué, vou ser contigo, por onde você for, por onde você andar. Fale conosco, Senhor. Dê a nós uma palavra específica, falando ao nosso respeito, falando conosco. Por que o Senhor nos escolheu? Por que que o Senhor nos chamou? Por que que o Senhor nos colocou aqui? O que o Senhor espera de cada um de nós? O Senhor espera que nós passamos. Meu Deus, para que a gente não tenha medo, não tenha dúvida no caminho. Para que a gente, meu Deus, ao tivermos que passar, né, pelas dificuldades, desertos, tribulações, não venhamos duvidar da importância que nós temos para o Senhor, da importância que nós somos para a igreja. Ajude, Jesus. Fale conosco, Senhor. Renova a nossa fé, a nossa esperança, para que nós possamos nos sentir úteis, para que nós possamos, Deus, entender a importância que temos da edificação da sua casa, que é importante o trabalho que nós temos feito. Ajuda-nos, ó Deus. Envia-nos também. Escolha-nos também. Ensina, meu Deus, o caminho que nós temos que andar. Para que a gente viva com essa palavra no coração, que nos motiva, que nos dá força, que nos renova em meio aos momentos de dificuldade, tribulação. Ajuda-nos, ó Deus. Obrigado. Que a sua palavra se cumpra em nossas vidas. Que cada um de nós, cada um dos irmãos, em particular, possa falar com o Senhor, possa conversar com o Senhor a respeito da sua vida, a respeito dos seus dias aqui na terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, amém, Jesus.
Água viva e jorrar. Não te destinei à dor, não resisto ao teu clamor. Aleluia. Serás sempre meu rebanho e eu o teu pastor. Clama, Israel, e eu te ajudarei. Oh, lembra, Israel, prometi. Sempre te amarei. Oh, clama, Israel, e eu te ajudarei. Oh, lembra, Israel, prometi.
Deus abençoe, abraça o seu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus.